nosso trabalho de hoje, veremos algumas obras e um filme. Um documentário, aliás. Documentário realizado pela RAI, é a televisão da Itália. Aqui está um DVD duplo. A vida de Leonardo da Vinci. São 5 horas de filmagens aqui, compiladas de muito trabalho, com um ator que faz o papel, aliás, esplêndido, a interpretação dele do Leonardo da Vinci, que é o ator francês, o Philippe Leroy, que faz esse trabalho. O Philippe Leroy fez mais de 100 filmes na vida dele. É impressionante o número de obras que ele fez. E aqui, com a direção do Renato Castellani, notável diretor, né? Renato Castellani. Essa obra é de 1972 e hoje é tida como um clássico da vida do Leonardo da Vinci. Eles, com um grupo de historiadores, tiveram cuidados meticulosos, filmagens feitas no local, nos locais onde viveu o Leonardo da Vinci. Uma recriação magistral, inclusive com obras arquitetônicas que nós acompanharemos depois. Com esse documentário de 5 horas, compilado, veremos encartes dele, trabalharemos esta obra notável, O Imaginário. O Imaginário é uma obra de um dos maiores estudiosos hoje das imagens. Imaginário é uma obra de 2003, do Jean-Jacques Vunenbulga. Jean-Jacques Vunenbulga. Primeira parte do nome é francês, segunda parte do nome é alemão. O Vunenbulga, ele é um filósofo francês, trabalha, professor da universidade, e tem essa obra, O Imaginário. Ele faz um apanhado, inclusive, de alguns dos principais filósofos que trabalharam a questão. Também conversará conosco nessa aula uma obra que já visitamos em um outro workshop, que é do Marcelo Gleiser, A Dança do Universo. Físico brasileiro, publicação da obra pela Companhia das Letras. Desde o Big Bang, desde os mitos até a física newtoniana. Um estudo físico-filosófico, muito bonito, do Marcelo Gleiser. Que contribuição notável esse pensador tem feito para os nossos dias. E por último, fechando as obras que veremos hoje, um dos proeminentes filósofos dos nossos dias, Hilary Putnam. A obra A Tripla Corda, Mente, Corpo e Mundo, um clássico da filosofia contemporânea. Uma obra importantíssima na academia para os nossos dias. O Hilary Putnam trabalha principalmente a questão da percepção, né, e da realidade. E naquela contraposição, mente, corpo. Oferecendo, aliás, alternativas promissoras para a nossa época. É uma obra extensa. Veremos, assinalei as partes aqui que nos dirão a respeito. Muito bem, vamos então ao estudo de hoje. Do Renascimento para cá, dos anos 1400 para cá, ainda que anteriormente já tivéssemos muitas manifestações, alguns pensadores, alguns estudiosos da alma humana, alguns cientistas, teólogos e outros, eles foram além do discurso tradicional, que muitas vezes era uma onomatopeia da vida, que muitas vezes não ultrapassava a questão da reprodução daquilo que já havia, e gradativamente, por composições, por compilações, por reflexões e por novos elementos, eles começam a abrir o horizonte. grandes inventores da existência, grandes descobridores do mundo, da vida, fazendo inovações, algumas muito bonitas e promissoras, algumas desastrosas, mas indo muito além do discurso que nós tínhamos. Houve muitos elementos preocupantes, como ainda há hoje, mas eles foram alguns dos primeiros a trazer os ventos e a brisa que hoje habitam uma parte importante da humanidade. Compreender o que houve então pode trazer luzes importantes para os nossos dias, para algumas das nossas ansiedades, alguns dos nossos dilemas, alguns dos nossos caminhos. Bem, vamos começar com a obra do físico Marcelo Gleiser, A Dança do Universo. E vamos exatamente para o período de vida do Leonardo da Vinci. Lá, vamos lá para os anos 1400. Leonardo da Vinci nasceu em 1452 e cerca de 40 e poucos anos depois, Copérnico fazia aquelas primeiras observações astronômicas, mudando tudo o que nós sabíamos, as nossas certezas, e trazendo, ao mesmo tempo, uma poesia inédita, dificuldades imensas. Marcelo escreve assim: em 1497, portanto, 45 anos depois do nascimento do Leonardo da Vinci, né? Copérnico fez sua primeira observação astronômica, a ocultação da estrela Aldebaran pela Lua, em 1500. Enquanto Cabral descobriu o Brasil, Copérnico dava um seminário em Roma sobre um eclipse parcial da Lua. A esta altura, graças ao seu tio Lucas, Copérnico havia sido nomeado cônego da catedral, uma espécie de administrador da igreja, com um bom salário e pouca coisa para fazer. Em 1501, Copérnico retorna à Itália, desta vez como estudante de medicina em Pádua, embora volte para a Polônia 2 anos mais tarde, com um diploma em lei eclesiástica da Universidade de Ferrara. Isso tem uma importância muito grande. O Gleiser, ao trazer esses elementos, ele está mostrando, entre outras coisas, a conversação. Vejam o que o Copérnico estava fazendo, mudando algo que a própria igreja considerava de outra forma. E ele era um estudante de medicina, não é? Ele também era um cônego, mas também era um cientista. Anteriormente, quando esses elementos eram tidos, a conversação era definida rapidamente com as primazias de sempre. No entanto, agora, a partir deste tempo, 1450 em diante, as coisas começavam a mudar. Desde choques muito sérios até contemporizações, como foi no caso de Galileu e como não foi no caso de Giordano Bruno, nós tivemos vários elementos: ciência, religião, espiritualidade, intuição. Esses elementos todos começaram gradativamente a conversar, ora com muita dificuldade, mas de uma maneira diferente. O que levou Copérnico, pergunta Gleiser, a abandonar tão radicalmente a sabedoria tradicional de sua época? Uma possível resposta pode ser encontrada no começo do seu trabalho, onde ele argumenta que o sistema ptolomaico de equantes não era satisfatório, porque violava a regra platônica de velocidade circular uniforme para todos os corpos celestes. Estava indo um pouco além do Copérnico. E, se vamos falar nisso, não temos como deixar de lado Galileu, né? O Galileu, então, em 1564, 1564, quase 40 e poucos anos após a morte do Leonardo da Vinci. Galileu nasceu em 1564, no mesmo ano que Shakespeare, 7 anos antes de Kepler. É lamentável que os dois homens que contribuíram tão fundamentalmente para a emergência de uma nova visão de mundo tenham tido tão pouco contato. Já voltaremos à obra belíssima do Marcelo Gleiser. Antes, porém, eu gostaria de mostrar uma ilustração a vocês. Aqui nós vemos, pelo estudo teórico, esses elementos, o que estava acontecendo e como esses pensamentos e encontros mudariam a partir de então até chegar aos nossos dias, com recuos, avanços, deslocamentos e outras coisas. Vamos dar uma olhada. Quem eram esses homens? Vamos ver um pouco da juventude do Leonardo da Vinci. Aliás, se sabe muito pouco da infância dele. Temos alguns elementos, mas a partir de uma certa idade, até pelos registros que ele escreveu, a maior parte, infelizmente, perderia-se depois, mas nós já temos uma ideia mais próxima do que movia o Leonardo, da inspiração que descia sobre Leonardo, que se produzia a partir dele e que não era só dele. Muitos jovens, muitos autores em vários lugares, mas principalmente naquela Toscana, ao norte da Itália, começavam a ter essa inspiração, que abriria para o mundo horizontes que nós nunca sequer imaginávamos antes. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos um pouco desta juventude precoce do Leonardo da Vinci.
Questo disegno è datato di Santa Maria della Neve a D 2 agosto 1473. Leonardo è solo. Non è solo. La natura è il suo grande rifugio. La natura, le cose che lo circondano, si offrono alla sua indagine con il loro volto misterioso. Le foglie si alternano nei rami secondo leggi simmetriche e precise. Perché? Nei frutti, nei semi, è il germe della nuova pianta, proprio di quella, non di un'altra. Perché? Perché? E perché? Perché? Ma benché solo, non rifugge la compagnia degli uomini. Nella villa di Careggi, Lorenzo il Magnifico riunisce i filosofi, i letterati, gli artisti di Firenze. Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, è tutto un fervore di studi, di discussioni. Si scavano le statue antiche, si ricercano gli scritti degli autori greci e latini che per tutto il lungo Medioevo sono rimasti sepolti nelle biblioteche dei monasteri. Leonardo, come sappiamo, non ha avuto modo di compiere i suoi studi. Egli cerca, come può, di riguadagnare il tempo perduto, di imparare da solo e faticosamente il latino. Ma in queste riunioni, come in tutte le radunanze di filosofi e letterati, si discute. La mente pratica e positiva di Leonardo reagisce con malcelata insofferenza alle troppo sottili e sterili discussioni sulla natura e sull'essenza dell'anima.
Ma io credo che invece di definire che cosa sia l'anima, che è una cosa che non si può vedere, molto meglio è studiare quelle cose che si possono conoscere con l'esperienza, poiché solo l'esperienza non falla. E laddove non si può applicare una delle scienze matematiche, non si può avere vera certezza.
Sono per Leonardo anni di intensissimo lavoro e di studi a non finire. Ogni cosa lo attrae, su ogni cosa ferma il pensiero. Eppure, malgrado tanti studi, sono questi gli anni più fecondi di Leonardo Pittore. La Madonna del Garofano, la Madonna Benoît, la Madonna Litta, entrambe a Leningrado, il ritratto detto di Ginevra Benci, e le due annunciazioni, quella del Louvre e quella degli Uffizi.
No entanto, estes homens e estas inspirações encontraram problemas não seculares, problemas milenares. Problemas que eles, de certa maneira, aprofundaram, deixaram para que gerações a seguir pudessem trabalhar, problemas que chegam até os nossos dias. Que neste momento, 2021, são trabalhados por neurocientistas, filósofos, teólogos, pessoas das mais diferentes áreas. Aqui vamos ver este problema na voz de Hilary Putnam, a tripla corda. Putnam coloca a seguinte questão. Por que razão o realismo relativo ao mundo exterior começou a parecer problemático? Os primeiros filósofos modernos partiram do princípio que os objetos imediatos da percepção eram mentais e que os mentais eram não físicos. Além disso, até mesmo seus oponentes materialistas apresentavam frequentemente concepções de percepção que se assemelhavam bastante a essas concepções cartesianas. Aquele problema que vinha lá de Platão, que encontra uma pontuação muito forte em Descartes: separação, ideias por um lado, alma, espírito por um lado, corpo para o outro, um abismo no meio, uma série de questões de relações entre um e outro se aprofundava. Putnam coloca esses elementos e diz: olha, é algo que chega aos nossos dias, com inúmeras discussões, inúmeros posicionamentos. Ele diz: nos últimos 30 anos, a tendência para se reprimir aquilo. Lembrem, esse livro é de 1999, ano 2000. Então, nos últimos 30 anos, desde 1970, nos últimos 30 anos, a tendência para se reprimir aquilo que nos continua a confundir na filosofia da percepção obstrui a possibilidade de um progresso no que toca a questões epistemológicas e metafísicas mais vastas e que, de fato, nos preocupam. Vamos traduzir isso em linguagem bastante simples. Hilary Putnam, entre outras coisas, está nos dizendo: para podermos prosseguir em bases melhores do que essas que temos caminhado, precisamos estudar e finalmente dar endereços diferentes do que temos dado a essa questão. Corpo e mente, percepção, espírito, essas coisas de fato estão separadas? Ou será que nós, lá no início, tal como o alquimista que disse: aqui vamos colocar um líquido de cores claras, aqui vamos colocar um líquido de cores transparentes. Cores transparentes, ou seja, ele achava que havia, só ele não estava, os olhos não alcançavam. E vamos colocar em frascos diferentes. E aí, acreditando nisso, começamos a separar ainda hoje, e até hoje fazemos assim. Talvez, se no meio do caminho surgisse um pensador e dissesse: mas escuta, é essa a divisão que precisamos fazer? Ela de fato existe? Ou ela existe por conta de quem a inventou? Por que precisamos seguir fazendo assim? Em algumas áreas, em alguns quesitos, isso não será mais necessário. Só que alguns dizem: mas como? Agora nós construímos prédios com base nessa divisão. Agora nós construímos automóveis com base nessa divisão. Se separar, se não, se eliminarmos isso, não saberemos como fazer um automóvel mais. De fato, em alguns casos, esse problema é dessa ordem mesmo. Precisando, então, recomeçar, em alguns casos, de outra maneira para podermos prosseguir. O Hilary Putnam não ignora nada disso. E ele coloca em outro lugar o seguinte, quando ele fala da cognição. Vejam o que ele diz: defendo que a nossa dificuldade em vermos como o nosso espírito pode estar em contato genuíno com o mundo exterior é, em grande parte, produto de uma ideia desastrosa que tem perseguido a filosofia ocidental desde o século XVII, a de que a percepção envolve uma interface entre o espírito e os objetos exteriores apreendidos. É como, usando a imagem do filósofo, de um outro filósofo, se estivéssemos vendo dentro de uma caixa fechada o mundo discorrendo lá fora, acontecendo lá fora. E uma separação entre nós e o mundo. Você vai até a beira do mar e diz como é linda a natureza lá fora. A natureza começa das águas que chegam até os nossos pés e se afastam, e o sol lá ao fundo, e as gaivotas. E as nuvens. Eis lá a natureza, nós aqui. E mesmo assim, nós conosco, a divisão entre corpo, espírito, começamos a acreditar assim, começamos a construir as coisas a partir de termos acreditado que é assim. Hillary Putnam e outros nos dizem como precisamos ver essa questão. Não deixem perder o fio da meada. Começamos lá no Renascimento. Mostrando que muitos autores, homens, pensadores, abriram os horizontes para além daquilo que havia, como nunca antes havia sido feito. Também vimos que muitos daqueles ventos nos alcançam hoje, inclusive problemas que foram aprofundados, como esta questão que estamos vendo hoje, do corpo, da mente. São coisas separadas? Se desligar o corpo, a mente morrerá? Se desligar o corpo morre, a mente vai para algum lugar e continua funcionando independente do corpo? Todo tipo de estudo e todo tipo de consideração sobre isso que acabei de colocar. Como será que esses autores trouxeram esses elementos? Se considerarmos o Jean-Jacques Vonnebugger, o imaginário, ele, nesta obra de 2003, nos dará um parecer muito importante também, dizendo que, de certa maneira, questões como estas já foram ultrapassadas, que muitas das imagens que criamos já adquiriram elementos ontológicos e que, portanto, essa discussão, em alguns casos, perdeu completamente o sentido. Vejam nas palavras do autor alguns exemplos e elementos para aprofundarmos esses fatores. Ele diz, sobre a filosofia contemporânea, permaneceu herdeira da tradição que remonta ao século XVII. Tradição que apreende a imaginação como uma atividade de produção de ficções, que encontra sua legitimidade principal no domínio da arte. A imaginação, então, fruto ainda das inspirações do século XVII, depois, bem depois da morte de Leonardo da Vinci e daqueles primeiros renascentistas, pois de lá vem ainda essa impressão. A imaginação, vamos designá-la para a arte, menos para a ciência, mais para a arte. E ele prossegue dizendo assim: essa tradição do pensamento é provavelmente responsável por uma falta de curiosidade e de exigências conceituais que impediram o estabelecimento das diferenciações categoriais das imagens e das atividades da imaginação, tão sutis quanto para as atividades perceptivas e, sobretudo, intelectuais. Estamos tão cheios de muros, de gretas, trinchas, de muretas, de separações, que por vezes, quando tentamos caminhos, esbarramos diretamente nessas paredes. Comemoramos quando caiu o muro em Berlim, em 89. Comemoramos muitos outros muros que caem, os muros linguísticos, os muros culturais, os muros que diferenciam pessoas por cor de pele e outros elementos. Estamos felizes com essas conquistas que estamos fazendo. E, no entanto, filósofos estão chamando a atenção a outros muros que precisam cair, para além destes tão visíveis, ou pelo menos agora tão visíveis. Há muros conceituais de divisões que fizemos há centenas de anos e que neste momento fazem afastar, fazem obstruir, fazem dificultar a caminhada. E não se trata de uma remoção pura e simples. Se trata de uma remoção cuidadosa, ética, respeitosa com tudo que nos trouxe até aqui, para o que vivemos e para o que vem. Ou ele fala em Gaston Bachelard, e ele diz assim do Bachelard: Bachelard vai testemunhar a onipresença da imagem na vida mental, atribuir-lhe uma dignidade ontológica e uma criatividade onírica, fontes de relação poética com o mundo. Para Bachelard, com efeito, o psiquismo humano se caracteriza pela pré-existência de representações imagéticas que, intensamente carregadas de afetividade, organizarão imediatamente sua relação com o mundo exterior. Se por um lado nos ajuda, por outro continuamos com o problema. As novas redefinições, arranjos, muitos desses novos arranjos e definições ajudam na caminhada, é um passo além, e no entanto ainda nos pede observação, mas os muros prosseguem. Ainda há aqui dentro e lá fora, até quando? Em muitos lugares já não há mais o aqui dentro e lá fora. Isso já se diluiu. Encontraríamos exemplos disso entre os renascentistas? Houve momento em que isso, por assim, aconteceu? Temos alguns registros, alguns fatos sobre isso? Vamos a um encarte desta obra. Eu vou partilhar a tela com vocês.
Ma non esita a distrarre Leonardo con continue richieste di lavoro. Soprattutto la costruzione del Tiburio del Duomo di Milano. Ma ciò che distrarrà maggiormente Leonardo sarà la continua richiesta di apparecchiature e addobbi per la più grande festa che sia mai stata fatta. Una festa che verrà addirittura chiamata la festa del paradiso.
Che è troppo forte il cicorio, lo sentiranno dalla sala.
L'è un mago. L'è proprio un mago.
La festa del paradiso fu ordinata e voluta da Lodovico il Moro in occasione delle nozze del duca Gian Galeazzo con Isabella d'Aragona, figlia del re di Napoli. Questo matrimonio fa parte della politica del Moro che, a quell'epoca, non manifesta ancora l'intenzione di impadronirsi del ducato.
Più adagio, a tempo con la musica.
Isabella era giovanissima.
Grazie.
Ringraziate Lodovico, Isabella.
Grazie.
Accendere quelle due là sopra, che si sono spente.
quelle due lassù, a destra. Sospende.
Lei è proprio un mago. Lei è costata cara, ma è bella.
Pronti col fuoco. Attenti, comincia le grazie.
Dos escritos de Leonardo se perderam. E nós não temos os registros do Leonardo sobre isso que acabamos de ver. Mas pelas descrições que chegam da peça, os arquitetos e historiadores desse documentário conseguiram reconstituir com grande proximidade o que provavelmente aconteceu, que é realmente o encontro da arte, da ciência incipiente, da religiosidade, da transcendência, que o homem renascentista faria expandir e iluminar até os nossos dias. Nesses momentos, e sabemos disso pelos textos de Leonardo, pelas composições que ele depois faria, ele e muitos outros que por vários momentos se afastaram completamente de certos princípios da transcendência, delegando tudo a uma base empírica, ele e muitos outros tiveram um vislumbre de uma vivência na qual essas rupturas, esses afastamentos, esses abismos, ainda fluentes em nossos dias, ciência para um lado, fé para o outro, religiosidade para cá, intuição para lá, emoções lá para o outro lado, esses desencontros que por vezes tentamos reunir e muitas vezes de maneira desastrosa, desapareciam em momentos como estes que vimos. Por vezes era assim. O Marcelo Gleiser coloca no texto dele o seguinte: quando Galileu aponta sua luneta para os céus, ele diz: Galileu descobriu que havia um número muito maior de estrelas além daquelas visíveis a olho nu. Apontando seu telescópio para a constelação de Orion, ele contou pelo menos 80 delas em torno das três famosas estrelas que são associadas ao cinto do guerreiro. A Via Láctea, ele escreveu, era um denso aglomerado de estrelas, a Lua, estava longe de ser uma esfera perfeita, sendo pontuada por montanhas e vales, parecendo dessa forma bastante com a Terra. Ao fazer isso, Galileu, muito depois de Leonardo, ao fazer esses elementos, essas observações, ele e muitos outros reeditavam esses primeiros ventos renascentistas, se deparavam de novo com isso, como foi o próprio Galileu, né, pelo que sabemos, inclusive, das cartas da filha de Galileu, nos contando relatos extensos. Várias vezes eles se depararam com esses elementos. Por vezes, de maneira tremenda, não conseguiam transpor e precisavam optar ou ciência ou religião, ou ciência e fé, ou emoção e estudos. Não sabiam como essas coisas poderiam andar juntas. E, distraídos, ignoravam que muitas vezes elas já estavam juntas. Eles é que tentavam, por vezes, separar. Muitos cientistas nos lembraram disso. E o Marcelo Gleiser, muitas e muitas páginas depois, olhem o que ele escreve. De um dos cientistas, um dos maiores entre eles, que nos avisou sobre isso. E que disse, essas coisas vão se encontrar logo, vão mesclar, já está acontecendo. Não é? E essas barreiras ao natural, na própria caminhada, provavelmente desaparecerão. Einstein, Marcelo Gleiser diz, Einstein acreditava que a prática científica necessita de uma espécie de inspiração religiosa. Ou, mais dramaticamente, que a devoção à ciência e à fé, que implicitamente temos na razão humana, como instrumento capaz de desvendar os mistérios da natureza, são, em sua essência, atitudes religiosas. Não iremos e não devemos encontrar as palavras Deus ou religião no manuscrito científico, contudo, acredito que um componente essencialmente religioso atua hoje como inspiração na pesquisa científica de vários cientistas, do mesmo modo que atuou, talvez, de modo mais explícito na obra de, e aí ele volta aos renascentistas, Kepler, depois dos renascentistas, Newton. Tudo dependerá de quão abrangente a nossa definição para a religiosidade e a religião. Ou seja, gradativamente, isso que impediu, fracionou, quebrou nossas vidas, mas era uma época diferente no qual isso era parte da caminhada, começa a sair do caminho. Estamos caminhando, alguns com muita dificuldade se agarram aos muros, com medo, com pânico, achando que se removê-los o mar invadirá tudo. Mas ninguém está falando na remoção dos muros pura e simplesmente. Estamos falando de um trabalho que exige respeito, ética, consideração historiográfica a tudo que nos trouxe até aqui, ponderações e cuidados de todas as ordens. Não é uma certeza que vamos fazer isso da melhor maneira, mas é uma tentativa de fazer isso da melhor maneira, para dias melhores. Para dias nos quais compreenderemos melhor aflições, angústias, que talvez então sejam de outras coisas, de outras formas. E muitos se surpreenderão, porque acharão que estiveram fazendo ciência, quando na verdade o que fizeram foi uma profunda fé religiosa. E outros religiosos se descobrirão profundamente ateus, uma fé que na verdade era completamente mecânica, sem amor. E sem Deus, isso pode acontecer também, entre muitas outras coisas. Não sabemos, precisamos trabalhar para termos uma ideia desses fatores. O Hilary Putnam, quanto a isso que estamos conversando, vejam o que ele escreve muitas e muitas dezenas de páginas depois. Ele descreveu assim: supor que a filosofia se divide em compartimentos separados, rotulados como filosofia do espírito, filosofia da linguagem, epistemologia, teoria dos valores e metafísica, é uma forma segura de se perder o sentido do modo como os problemas estão relacionados. E isso significa perder toda a compreensão da origem da nossa confusão. Na verdade, verificamos o modo como os pontos de vista do debate realismo, antirrealismo, sobre a própria possibilidade de representar uma realidade exterior ao nosso espírito, apelam constantemente para pressupostos sobre a percepção e a compreensão, em particular, o de que enfrentamos uma escolha forçada entre explicarmos a própria possibilidade da compreensão, recorrendo-se a um ou a outro mistério metafísico, etc., etc. Hillary Putnam acha que essas fronteiras, esses muros, também precisam ser considerados agora. Para irmos além, para podermos ir além. Muitos dos renascentistas viram isso. Mas era uma época muito diferente. Não havia muito o que fazer, a não ser constatar estes elementos. Não foi a primeira vez que o ser humano se deparou e percebeu que havia um caminho. Mas, dadas as condições da época, os vários fatores, a vida era muito complexo. Vamos partilhar a tela para seguir aqui com outra ilustração a partir da obra que estamos vendo, está bem?
Leonardo anche dipinto un ritratto, nemmeno molto grande. È una donna ancora bella, ma già sul declinare della giovinezza, che in posa pacata, una mano sovrapposta sull'altra e ambedue abbandonate sul bracciolo di una poltrona, davanti a un magico paesaggio di rocce e di acque, volge lo sguardo allo spettatore, mentre le sue labbra si atteggiano appena al sorriso. Chi fosse questa donna non si sa con certezza. Il Vasari la dice una certa Lisa, moglie di Francesco del Giocondo. Chi Ginevra Benci, chi una fiorentina amata da Giuliano de' Medici. Chi fosse realmente a noi poco importa. Forse non è nemmeno un ritratto. Infatti è strano il caso di un ritratto mai consegnato al committente. Poiché Leonardo tenne il quadro per sé e lo portò con sé ovunque e sempre. A Milano, dove si recò di nuovo. In Francia, dove andò a morire e dove il quadro rimase. E dove oggi è il gioiello più prezioso del Louvre. Forse un modello di donna ci sarà stato, ma fu solo un pretesto, poiché il quadro non ritrae con precisione nessuna donna e nessuno, ma rappresenta solo l'anima di Leonardo.
Vamos ver de acompanhar um dos momentos nos quais esses fatores conversam e combinam. Foram tantos os estudiosos, tantos os pesquisadores que ficaram por um bom tempo diante da Mona Lisa, tentando identificar quem era a Mona Lisa, tentando descobrir o que ela estava tentando traduzir e dizer, o que se passava de fato. Mas Leonardo da Vinci, neste quadro, já mostra o amanhã, já mostra a transcendência, já mostra a confluência desses fatores. Ele pinta a Mona Lisa num momento de grande dificuldade que ele atravessava, já um homem maduro, como um recado, não para os da época dele, provavelmente, mas daqueles que viriam, Leonardo da Vinci faz. Nos dizendo, talvez no futuro próximo, as coisas estejam de tal forma, misturadas, imbricadas, incrustadas em vários setores de diferentes formas, que não conseguiremos provavelmente separar muitas delas. Teremos de aprender a conviver com essa confluência. O Hillary Putnam, na obra A Tripla Corda, escreveu: em vários dos diálogos de Platão, encontramos a ideia de alma como pré-existente ao corpo e sobrevivendo à destruição do mesmo. Por vezes, através da reencarnação, outras, ascendendo ao reino das ideias. Estas ideias já eram velhas na época de Platão. A ideia da alma sobreviver ao corpo, embora não perdendo completamente a ligação que tem com ele, razão porque o embalsamamento era tão importante, era fundamental nas religiões egípcias, que já contavam milhares de anos. E como é óbvio, a ideia da alma possuir uma outra vida foi, numa altura posterior, adotada pelas religiões monoteístas. E aí ele escreve alguns parágrafos depois. O que me interessa é a relação entre a existência de formas de vidas religiosas, que inclui discursos sobre almas, sobrevivência, etc., e a forte ilusão, pois é isso que eu defendo, de que determinadas hipóteses filosóficas fazem completo sentido. Muitas das filosofias acabam adotando esse discurso como algo natural, como um prejuízo sobre o qual edificarão suas reflexões, partindo de um pressuposto já concreto, seguro para elas, mas erguendo muitas vezes um prédio cuja base é de areia. Hilary Putnam coloca em vários elementos isso acontecendo. Não se trata de dizer existe ou não existe alma, espírito, nada disso, não é essa discussão. A discussão é a divisão que foi feita e a partir da qual nossos problemas tomaram estas dimensões. Então, quando você vai fazer na academia um trabalho científico, o seu orientador diz: deixa que sua intuição de fora, suas emoções de fora, sua religiosidade de fora e todo o resto, só trabalhe esta parte específica. E muitas vezes, tudo isso que ficou fora era tudo que você precisava para poder fazer o seu trabalho. A partir do qual já é uma outra coisa, então já não tem mais muito a ver com você. E esse exemplo que eu dei é bem precário, porque há muitos outros importantes, inclusive. Ao final do livro, Hilary Putnam, Tripla Corda, ele nos diz assim: o que eu tenho rejeitado não é a tese de correção psicofísica, mas a ideia de que a questão faça ou não sentido. Eu defendo que a própria imagem pressuposta pela questão está errada. Que significa dizer a imagem das nossas características psicológicas como estados internos, que enquanto estados internos têm de estar correlacionadas ou não correlacionadas com aquilo que acontece dentro, literalmente, do nosso organismo, defendi que as nossas características psicológicas são, regra geral, individuadas de formas sensíveis ao contexto e extremamente complexas, envolvendo fatores externos, a natureza dos objetos que aprendemos e sobre os quais pensamos e agimos, fatores sociais e as projeções que consideramos ser natural ou não fazer. Ou seja, uma ideia que ele chama também de ingênua, na qual o nosso próprio agir e fazer e a nossa própria experiência nisso designará esses fatores, tanto quanto possível, ainda que muitas vezes isso já se torne inviável, dados os preconceitos, prejuízos, concepções prévias, que vão dizer: não, é só até aqui, porque daqui para lá já é uma outra coisa. Ainda assim, há caminhos que podemos aprender para ultrapassar esses dilemas. Na obra do Jean-Jacques, ele coloca, Jean-Jacques, ele coloca o imaginário, ele escreve assim, Jean-Jacques Vunenburger, né? Ele escreve assim, quando ele vai explicar a imagem em Paul Ricoeur, ele diz: por sua filosofia da linguagem das obras literárias, Ricoeur privilegiará a compreensão e a interpretação dos signos com relação tão somente às funções lógicas da explicação que domina os saberes científicos. Ricoeur assenta o conjunto das operações reflexivas do sujeito numa poética, ou seja, uma metáfora, né, viva, e na conduta narrativa que permite, por meio da encenação mítica, produzir o sentido temporal de todas as ações humanas. No aspecto da recepção, Ricoeur faz do acesso estético às obras uma ocasião de reinterpretação do sentido, que permite a cada sujeito reconstruir sua própria existência em torno de dimensões simbólicas. Se fazemos isso na medida de crescer, desenvolver, podemos aos poucos remover balizas, abrir horizontes, Não que essas balizas não possam ser recolocadas, se necessárias forem, em alguns contextos, etc., mas para que outros possam, nas suas reinterpretações, irem além de onde chegamos com as nossas. Ou será um discurso tautológico, não acrescentará nada além daquilo que já temos. O imaginário, prossegue Jean-Jacques, Vunenbuga, o imaginário tem um conteúdo, ou seja, tem um elemento semântico, né? Estruturas, a sintaxe dele, mas se vincula sobretudo com uma intenção, com um objetivo da consciência. É posto como imaginário que se abre às possibilidades. O que impele, portanto, uma consciência a imaginar um mundo diferente? O que espera um sujeito de um imaginário e que valor atribuir a partir disso a um imaginário? E aí ele vai trabalhar as funções, as correlações e outros elementos. Há o elemento da imaginação, conversando com esses outros fatores agora, em elementos que sopram desde os ventos do Renascimento e até antes deles, nos permitem, nesse momento, uma caminhada muito promissora. Se há muitos perigos, se há muitos cuidados a ter, teremos esses cuidados, sobretudo em clínica, não é? Principalmente os cuidados, mas a caminhada para tantos que vêm, que pedem pela remoção de barreiras que já não cabem nos nossos discursos, que impedem essa própria caminhada para elementos melhores. Vamos ver o final deste longo documentário de 5 horas de Leonardo da Vinci, uma produção da Rai.
L'esperimento. L'esperienza è madre di ogni certezza. La sapienza è figlia dell'esperienza. Nessun umano studio si può chiamare vera scienza se non passa per la dimostrazione matematica. Questa forma mentale così rigorosa doveva naturalmente portarlo a considerare con il più grande scetticismo ogni religione rivelata. Se noi dubitiamo della certezza di ciascuna cosa che passa per i sensi, quanto maggiormente dobbiamo dubitare delle cose ribelli a essi sensi, come dell'essenza di Dio, dell'anima e simili. Tanto da far dire al Vasari, fece nell'animo suo un concetto sì eretico, che non si accostava a qualsivoglia religione, stimando assai più l'essere filosofico che cristiano. Ma questo sperimentalismo così profondamente radicato in lui non è mai diventato materialismo. Egli ha sempre avuto un senso profondamente religioso della natura, considerata un tutto meraviglioso e vivente. La natura è costretta dalla ragione della sua legge, che in lei infusamente vive. Questa concezione di una natura viva e meravigliosa lo porta, in un primo momento, a riconoscere nella natura stessa la divinità. Ma a poco, forse sul limite estremo della vita, questo pensiero si evolve. Quale ingegno potrà penetrare la natura? Quale lingua potrà spiegare tale meraviglia? Certo nessuna. Questo indirizza l'umano discorso alla contemplazione divina.